Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Então vamos trabalhar. Continuar, né? Continuar nosso trabalho. Amém. Todo mundo dormiu bem? Passou bem a noite? Ou não? Bem, vamos abrir inicialmente nossa Bíblia em João, capítulo 6. Lê para mim, por favor, quem está com a... João, então, capítulo 6, a partir do versículo 27.
João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede.
Amém. Então, vamos começar aqui. Então, nós estamos vendo que Jesus já naqueles dias percebia a dificuldade que o povo, a dificuldade que as pessoas tinham para entender as Escrituras, né? Naqueles dias, com todo o conhecimento dos escribas, dos fariseus, todo o conhecimento que eles tinham das Escrituras sagradas, existiam até ali, a gente já percebia... Presta bem atenção para vocês entenderem bem essa questão. A dificuldade que eles tinham para entender as Escrituras. Então, quando ele é perguntado, ele fala, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Então, já houve ali uma contradição, né? Já houve ali uma coisa que eles pensavam uma coisa e Jesus então falou, não, na verdade, não foi Moisés que deu para vocês o pão do céu. Mas Deus vos dá o pão do céu. Então, está ali, quem era o pão do céu? O que era o pão do céu? Eu acho que essa mesma dificuldade nós temos aqui, hoje. A mesma dificuldade a gente tem aqui hoje. E se nós não tivermos cuidado, como está escrito assim, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando você buscar, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu esforço, etc. Se você não fizer dessa forma, você não vai me achar. Buscar-me-eis e me acharei. Você vai me buscar e vai me achar. Mas quando? Quando você realmente me buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Porque o que que acontece? A gente começa a buscar a Deus, e acontece alguma coisa na vida da gente. Não sei se foi assim ou é assim, tem sido com vocês. Acontece, a gente começa a buscar a Deus e acontece de repente alguma coisa na vida da gente. O que que acontece? Vamos lá. Acontecimento. Por exemplo, você... não vou começar com casamento, não, porque senão todas as vezes eu lembro logo do casamento, né? Mas você... Vamos fazer assim, vamos separar, então, em vez de você casar, vamos separar, né? Você busca Deus, começa a buscar Deus, vem que aquele entusiasmo tal acontece. Uma separação. Não acontece? Não pode acontecer? E aquela separação causa uma dificuldade, um rebuliço na sua vida, mudança de endereço, mudança de rumo na vida. E aquilo perturba, atrapalha você buscar Deus. Aí tá. Com o outro, o casamento. A gente começa a buscar Deus, aquele entusiasmo, vem o casamento. O casamento também perturba, né? O casamento também transforma e muda o rumo da vida da gente. A gente não tem mais aquela liberdade para buscar, não tem mais aquela liberdade para fazer. Você agora não é sozinho mais, você tem uma pessoa junto, e vai um ano, dois anos, três anos, enrolando ali, de repente aparece um filho e tal, mudou completamente a sua vida. É como se você tivesse que começar de novo, a buscar a Deus. Uma promoção na sua vida, um trabalho, uma empresa. Quantos aqui não buscava a Deus e de repente aconteceu um fato desse? O quê? Uma empresa adquiriu uma coisa e tomou um rumo completamente diferente. Lá na frente você vai encontrar com a pessoa, depois de 2, 3, 4, 5 anos você vai encontrar com a pessoa novamente. É outra pessoa, não é mais aquela pessoa. É outra coisa, mudou, muda completamente a vida da gente. O que nós estamos falando? Hã? Sempre quando você busca Deus, quando você se propõe a buscar Deus, vai aparecer alguma coisa na sua vida para te provar, vai acontecer alguma coisa na sua vida para te experimentar, para, às vezes, por parte do inimigo, para impedir você de buscar Deus. Então, a gente para, não busca mais. Ou então, não tem mais aquele empenho que você tinha, aquele ímpeto, aquela vontade, aquele desejo, e para. Aí você se acomoda e volta aonde o diabo quer que todo mundo fique, ali, na religiosidade, entendeu? E não acha Deus. Então, essa falta, às vezes, de compreensão, de entendimento, ela existe, sempre vai existir. Ela existe e sempre vai existir. São coisas que, às vezes, o próprio Deus põe. Para quê? Para provar a nossa fé. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar realmente com todo o entendimento, com toda a compreensão, com toda a sua vontade, e superando os problemas, passando por problemas. Não pode. Um casamento não pode impedir você de buscar Deus. Uma separação não pode impedir você de buscar Deus. Bom, e assim vai indo. É uma enfermidade, é um, como eu falei, às vezes uma empresa, um negócio. Então eles tinham dificuldade de entender, sim. Eles tinham muita dificuldade de entender. E hoje, nós não temos a mesma dificuldade, talvez até mais. Porque todo mundo, de repente, acomodou. Acomodou. Como os católicos, por exemplo, acomodaram com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ali, com a imagem da Santíssima Trindade, lá em Trindade, né? E assim a pessoa acomoda. Acomoda. Buscar Deus para quê se eu tenho Ele ali no meu quarto? Para que eu vou buscar Deus? Não. E aí vem aquela história. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é isso, Deus é aquilo. E fica por isso mesmo, passa o tempo. E a gente não encontrou Deus. A gente não achou Deus. Naqueles dias eles estavam ali pensando numa coisa. Jesus disse, olha, não é bem assim não. O pão do céu, quem realmente está dando para vocês é o meu Pai agora. O pão de Deus é agora. Vocês estão, presta atenção. Senhor, dá-nos desse pão. Pensando num pão que pudesse ser dado. Jesus disse, eu sou o pão. Eu, olha aí. Jesus explicando, eles estavam entendendo? Não, é porque eles pediram o pão. Se eles estivessem entendendo, eles não tinham pedido. 100 gramas desse pão para nós, para mim, o outro. Né? 250 gramas para mim. Eles não estavam entendendo. Jesus então falou, ó, meu filho, o pão sou eu. Eu sou o pão. Você quer o pão? Está aqui. Olha aqui. É seu. Leva. Leva para você. Come. Alimenta desse pão. Aí como que a gente alimenta desse pão? Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Tudo bem, ótimo, eu creio, né? Eu faço. A gente, aí, João 14, 12. João 14, 12. João 14, 12. Isso aqui é como se fosse um chute, né? João 14, 12, é como se fosse um chute que você levasse na região mais difícil. João 14, 12.
Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço.
Aí pronto. Então Jesus, você quer comer desse pão? Se você crê em mim, se você acreditar em mim, você vai tentar comendo esse pão. Comer desse pão significa se alimentar de mim. Significa fazer o que eu faço. Isso aqui que é, o pão é seu. A partir do momento que você acredita, leva o pão que o pão é seu. Aí como que eu faço para crer? Faz as obras. Faz as obras que eu faço. Qual de nós aqui faz? Qual de nós é que faz? Qual? Você faz? Você faz? Por quê? Quais as obras que ele fez? Vamos na frente aqui para clarear a nossa compreensão. Esse eu acho. Vamos ver se está aqui. João, aliás, Atos 14. Atos 14. Versículo 7. E ali pregavam o evangelho. Vamos ler? Lê, por favor.
E ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou.
Amém. Repete.
E ali pregavam o evangelho. E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou.
Amém. E aí? Fala, Erickson. É mesmo. Pois é. Então, tem, Erickson. Tem. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Que nós... Eu concordo plenamente com o Erickson, que a princípio, a reação que vem é essa. A reação que vem é essa. Então nós começamos a... Aí vem um problema, vem uma coisa, põe uma água fria na fervura, para, calma, e aí nós vamos ficar por aqui. Nós não vamos chegar a fazer a obra de Deus. Nós não vamos chegar a fazer a obra. O que o inimigo não quer é isso. Ele não quer que você faça a obra de Deus. Para aí, humilde. Ele arruma uma confusão entre o humilde e a mulher do humilde lá. O humilde foi para um canto, a mulher foi para o outro, tal, etc. Perturbou o humilde. Agora não, né? Mas perturbou o humilde. Perturbou para danar. O humilde queria morrer. Não é não, humilde? Pronto. Como é que busca Deus? Como é que vai fazer? Aí, para, fica ali. Comer esse pão realmente não é tarefa fácil, não. Não é. Não sei se vocês sentiram aqui, durante o louvor, um determinado momento, uma presença de Deus maior, como se fosse um cheiro assim que passou. Foi assim, foi só um lancezinho assim e foi embora, né? Quem sentiu isso? Deu para perceber? Dá vontade de você ficar ali naquela situação e prolongar um pouco, talvez, aquela situação. Mas passa. Nós não somos capazes de segurar isso. Nós não somos capazes de manter isso ainda. É mais fácil para a gente isso aqui, ó, eu falar e você ficar ouvindo, é muito mais fácil. A presença de Deus, ela mudaria completamente as coisas, mudaria completamente o jeito de ser. Talvez a gente entrasse para tarde com essa reunião e as coisas se transformassem completamente. Não tinha essa coisa arrumadinha, o pessoal sentado e a gente falando. Não tinha, não tinha mesmo. Entendeu? Nós estamos buscando a Deus. Por isso é que nós sentimos aí um pouquinho, nós sentimos aí um pouquinho a presença de Deus. Nós estamos... Nós estamos buscando a Deus. E é por isso que ainda a gente tem. É por isso que ainda a gente tem. Um pouco... da presença de Deus. Ainda por isso que a gente tem visões, interessantes, que nos impulsiona, nos dá força para poder continuar. Por isso é porque nós estamos buscando a Deus. Nós podemos falar que nós já encontramos, nós podemos falar que nós já temos, que nós já estamos com o pão na mão. Não, então, Erickson, é por isso que a gente vê muito longe de nós essa possibilidade de fazer a obra de Deus, de mandar expulsar o demônio. O demônio vem aqui com as pessoas, porque ele vem. Ele vem, tá, dificulta para a gente a reunião, dificulta a presença de Deus, tá, fica aí, etc. Vai embora, não acontece nada. O demônio, ele não ficava onde Jesus estava, ele não ficava, não. Ele queria ficar longe, queria ficar distante. O coxo, o aleijado, o cego, o oprimido, onde Jesus estava. Então Jesus, ele fazia realmente a obra de Deus. Ele fazia. Ele mandava o cego enxergar, mandava o coxo levantar. Ele não ficava igual nós aqui. Nós estamos, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando a Deus. Isso é que a gente precisa ter consciência. Precisa chegar à conclusão. Realmente, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Não, eu ainda admito, você admite, nós admitimos, vós admitimos, não é assim? Que nós ainda temos. É. Ou não, tá bom? Tá bom, Erickson? Não tá, então, por isso é que ele está dizendo. Eu acho que nunca, foi isso que você falou? Nunca vou fazer isso, né? Ou qualquer coisa mais ou menos desse jeito que você falou. Por quê? Porque realmente a gente olha e vê muito longe. Mas nós precisamos insistir. Esse dia o Daniel me ligou lá da... Aliás, ligou para a Elma. Conversou foi com a Elma lá do... Onde ele está? Aí ele teve um sonho lá interessante, tal, ficou emocionado, até chorou no telefone. E exatamente lembrando lá do tempo... Quando nós começamos, o Daniel, depois de algum tempo, ele vem, nasce, etc., começa a crescer com um problema na perna. Mas teve várias visões mostrando o seguinte, mostrava ele andando normal. E sempre a gente creu que uma hora ele fosse andar normal. E os anos vão passando, e o Daniel não anda até hoje normal. E aí? Aí você não acredita que Deus é capaz de fazer o Daniel andar normal? Né? E talvez Deus ainda esteja isso nos planos de Deus para poder amanhã ou depois ele andar normal? E vocês já imaginam se, por exemplo, se o Daniel andasse normal aqui entre nós, de repente o Daniel saísse aqui e andasse normal, né? Ia ser uma gritaria, né, não, irmã? Ia ser uma gritaria. Ah, né? Nós íamos gritar, como se fosse uma coisa do outro mundo. E não é do outro mundo. É uma coisa desse mundo. É uma coisa nossa. Era uma coisa que a gente precisava de ser naturalmente. Dizer, sai, Satanás. Né? Ou então, levanta e anda. Aí Paulo pegou e falou lá, ó. O coxo estava perto dele ali, tá, pegou, mandou o coxo levantar. Estava sentado em vista, certo varão, não sei o que tal. Coxo, desde a sua mãe, desde o ventre da mãe. Nunca tinha andado. Esse ouviu... falar Paulo, que fixando nele os olhos, levantando. E as multidões, vendo que Paulo fizera, levantaram sua voz, dizendo, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Paulo mesmo, os discípulos mesmo, acharam aquilo perfeitamente normal. A multidão falou: nossa, o que está acontecendo? Tal, o que está acontecendo? A verdade, gente, é que eu fico feliz, eu fico satisfeito com uma coisa. Nós estamos buscando a Deus. E nós queremos continuar buscando a Deus. Por isso é que a gente aqui, Deus está sempre, Ele mostra que Ele está presente, mas Ele nos quer um pouco mais na frente. Ele mostra com as visões, com as coisas que acontecem entre nós, com muita coisa, tem muitos sinais entre nós de que Deus é presente. Mas Ele tem nos mostrado que Ele não nos quer nessa situação, Ele nos quer mais na frente. Ou seja, vocês ainda não me acharam. Vocês ainda não me acharam. Ainda há entre nós muitas coisas que prova que ainda nós não encontramos Deus. Uma vez Paulo chega e fala para os discípulos: se tem isso entre vocês, se vocês são isso e assim e tal, não é que ainda sois carnais e não espirituais? Você imagina se hoje ele viesse aqui e falar, ó, e apontasse o dedo para cada um de nós, apontasse os nossos erros, nossos defeitos, as nossas falhas. Ele ia dizer o quê? Não é que ainda? Se ele fosse apontar o dedo para cada um de nós aqui, ele ia dizer: olha, vocês são canais, meu Deus. Não chegaram. Amém, gente? Então, não é coisa do outro mundo. É coisa natural, normal. Nós temos que entender que isso é normal. Nós estamos buscando a Deus. E graças a Deus, então, pelas dificuldades, graças a Deus pelos carnais. Deus fala assim: é necessário que exista entre nós os para que os verdadeiros se manifestem. É necessário que exista os... O quê? No texto específico, não? Ou eu estou inventando? Tenha? Então arruma ele para nós aí. Precisa dessas pessoas entre nós para poder, entendeu? Matar a gente de raiva e deixar a gente buscar Deus. Ajuda, ajuda. Os adversários, os inimigos, os incrédulos, ajuda você a buscar Deus. Interessante, né? É necessário que eles estejam presentes, para que você sinta animado. Não, eu vou mostrar lá na frente que Deus existe, e que Deus estava no meio de nós, e que Deus é presente. Nós vamos mostrar. Eu quero mostrar, você quer mostrar. Isso faz com que você toque para frente. Carmes, que teve uma visão, Carmes? Então, dá um microfone aí para ela contar. Ontem nós falamos, na reunião ontem à noite, sobre um assunto, e não é um assunto assim, é normal, eu vejo ele perfeitamente normal. A dificuldade que a gente tem para crer em Deus. A dificuldade que nós temos para crer. E Deus, Ele mexe com a gente aqui de todas as maneiras para nós buscarmos realmente, acharmos esse Deus que nós estamos crendo. Então, depois nós vamos mexer mais nesse assunto, esclarecer mais, tal, etc. Nós, ninguém aqui, eu tenho certeza, não tem o direito de arrogar para si nenhuma coisa, nenhuma sabedoria maior do que ninguém, nenhuma fé maior do que ninguém. A gente não vê, por exemplo, entre nós, ninguém, como nós estamos falando, em condições de dizer: levanta e anda. né? Então vamos ficar. Porque Jesus falava, se você não crê em mim, crê então no que eu faço. Mas aquilo que eu faço, se hoje eu faço não serve de exemplo, então eu também não posso falar nada, eu tenho que calar. Se o que eu faço não serve de exemplo, então eu tenho que calar. Porque Jesus mostrava. O que ele falava, ele mostrava com o quê? Com as suas obras. Fala, Carmen.
Eu vi que um homem distribuía para a gente um pão.
Como?
Eu via um homem aí na frente distribuindo pães para a gente. E aí eu vi que quem comia do pão ia sendo formado dentro dele, eu via dentro, igual um raio-x. Sendo formado um corpo, como se uma pessoa. Lá. E cada vez que a pessoa vinha e comia o pão, era formado uma parte do corpo. E eu via que o primeiro pedaço formava o coração. Aí ia formando o resto, cabeça. Uns tava com mais partes do corpo. E esse homem tinha dentro dele o corpo todinho formado, já. Só que às vezes a pessoa pegava o pão e dava uma mordidinha no pão. Não comia todo o pão. Eu olhei e nada foi completo dentro. Tinha que comer. À medida que comesse, já formava dentro. Aí esse homem falava assim, então vocês entenderam o que falta? O que que falta? Aí ele perguntava. Aí é como se era para a gente responder, comer o pão.
Amém. Não é um assunto que nós estamos falando aqui? Não é o assunto que a gente está falando? É ou não é? Vocês acreditam na visão dela? Acredita que ela viu ou ela inventou? Hã? Acredita que ela viu? Olha, você vê como é que é a incredulidade, o desânimo, a dureza dos nossos corações. O tanto que é difícil. Eu vejo Deus, o Espírito de Deus, Deus, porque Deus é, né, Espírito, ele dá a visão, dá a palavra. Eu vim para cá pensando uma coisa. Quando eu cheguei aqui, que eu sentei aqui, em determinado momento me vieram esses versículos, falando sobre isso, sobre o pão de Deus. E aí, nós começamos a falar aqui como se fosse apenas para dar uma introdução naquilo que a gente quer falar. Mas fica bem claro o quanto Deus tem sido presente. Aí a visão acontece para ela lá. Qual foi a visão dela? Falando exatamente o que precisa a igreja. O que a igreja precisa? E o que nós falamos aqui? Que a gente começa a crer, começa a caminhar, começa a buscar a Deus, acontece alguma coisa. Acontece alguma coisa para quê? Para dificultar. Se nós acreditássemos mesmo, o casamento não iria impedir, a separação não iria impedir, a enfermidade nem nada poderia nos impedir. Nós poderíamos ser a pessoa mais, né, eleger a deputado, eleger a senador, etc., e não iria impedir. Se nós tivéssemos crido, nada pode nos impedir. Mas são colocadas essas barreiras exatamente para provar a nossa fé. Você não creu. Você pegou e deu uma mordidinha no pão e deixou de lado. Você não comeu o pão. Quem crê realmente, deixa pai, mãe, deixa trabalho. A gente às vezes pensa que isso é um exagero. A gente pensa que isso é um exagero. Quem crê, deixa tudo. Porque sabe que o pão é mais importante do que tudo. Quem crê realmente, deixa tudo. Só que a gente só dá uma mordidinha no pão. Aí a primeira coisa que o inimigo coloca no caminho da gente, ou então qualquer provação que vem, tá, derruba. É como se botasse uma água fria na fervura. Então é isso que ela está dizendo aí. Que na medida que você vai comendo o pão, vai formando dentro de você o novo ser. Paulo fala, eu sofro, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado dentro de você. Esse novo ser é Cristo em nós. Esse novo ser é Cristo em nós. Eu me torno um filho de Deus na medida que Cristo vai sendo gerado, formado dentro de mim. Vai ficar eu, o corpo, a alma e ele. O inimigo está sendo tirado e Deus está vindo, sendo formado dentro de mim. Cristo em mim. Cristo em nós. Cristo em nós. O Cristo em nós, o que que é? Deus. Achei Deus, encontrei Deus, eu tenho Deus, eu achei Deus. E esse Deus, ele é formado dentro da gente dessa forma. Deus fez com que isso acontecesse para dificultar o caminho da árvore da vida. Quem quiser, que nem Jesus falou, ninguém vem a Deus senão por mim. Vocês vão ter que comer. Nós vamos ter que comer esse pão. Nós vamos ter que acreditar realmente. Caso contrário, a gente vai ficar só com... Deus ajuda. Ajuda. Só você dar uma mordidinha no pão, Deus ajuda. Quebra o galho de um, quebra o galho do outro, etc. Tal. Mas para nós isso não é suficiente. Aqueles que creem em Deus somente para esta vida, entendeu não. Aquele que crê em Deus só para esta vida, não entendeu não. Amém? Vamos continuar colocando sempre aquele alvo maior, Cristo em nós. É completamente diferente do que a gente possa imaginar. Experimenta. Eu lembro, lá uma vez a gente saiu lá da... saímos, eram uns 10 jovens. Jovens, que eu digo assim, 20 e poucos anos, 30 anos. E aí estava inclusive o Bené, o autor dessa música. Tu és soberano. É que nós estávamos cantando aqui agora mesmo, o Bené. E aí nós chegamos num lugar que tinha morrido uma pessoa. Aí os irmãos pegaram, vamos entrar ali naquele velório, vamos mandar aquele morto levantar, vamos mandar aquele morto andar. Nós podemos ou nós não podemos? Aí os irmãos, pô, nós não podemos sim. Acho que todo mundo gostou da ideia e tal, e entramos lá para dentro da casa do lá onde estava tendo o velório. E aí, um lá mais afoito, já foi logo mandando o morto. mandando o morto levantar. E um outro aqui e tal, etc. Pediram permissão, nós vamos orar, pode orar, não tem problema. E virou aquele fuzuê lá e levanta, tal, etc. Pergunta se levantou. Não levantou. Não levantou. Todo mundo saiu ali. Tá, mudado de assunto, naquele desânimo, né? Porque quando a carne não aguenta, você insiste com uma coisa, quando você vê que não dá, você... É assim. Você insiste com uma coisa, quando você vê que não dá, você... Né? Você entrega os pontos. Aí mudamos de assunto, tal, etc. E fomos embora, ninguém mais tocou no assunto. Ninguém mais falou nisso. De vez em quando, lá na frente, a gente lembrava, olha, mandar o morto levantar não é para qualquer um, não. Jesus parava o enterro, mandava o morto levantar. Jesus não era igual a nós? Ele era igual a nós? Hã? Ele falou, se você crer, você vai fazer as obras que eu faço. Se você crer, você vai fazer as obras que eu faço. Nós lemos isso aqui? Ou não? João 14? Ou não? João, vamos lá, João 14. Nós já lemos isso aqui, não? Na verdade, digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Você entende? Viu, Erickson? Olha aí um negócio interessante. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para meu Pai. Eu vou para meu Pai. O que significa isso? Eu vou para meu Pai. Porque quando Jesus estava na terra, nós víamos uma pessoa normal e etc. A gente não via Deus, via uma pessoa normal. E ele sempre falava do Pai, ele estava sempre falando de Deus, referindo-se a Deus. Você não via, presta atenção aqui, Eric, senão você não vai entender. Então ele era uma pessoa normal. Ele estava sempre se referindo a Deus, falando de Deus, né, etc. Ele não dizia, eu sou Deus. Né? Nós estávamos vendo ali o Filho de Deus. Nós estávamos vendo ali aquela pessoa como filho, como se fosse o Filho de Deus. Como na realidade era. Era. Ele estava ali abrindo o caminho para os filhos. Toda pessoa que quisesse ser filho de Deus, o Verbo se fez carne, o Verbo se fez homem, o Verbo deixou ali, era o primeiro filho de Deus, o primogênito de todos os filhos, né? O primeiro filho de Deus estava ali. Então a gente, ele limitava, ele colocava um limite, e fala, isso não pertence a mim, pertence a Deus. Lembra quando a mulher falou, quem que vai assentar uma à direita, outra à esquerda? Quem que vai assentar? Ele falou, isso não cabe a mim, cabe a Deus, ao Pai. Ele veio de lá e voltava para lá. Então agora, ele pode fazer muito mais para nós. Ele pode fazer muito mais, porque ele está, agora nós o vemos, não como filho, e sim como Pai. Agora nós nos dirigimos a ele, não como filho, mas como Pai, né? Agora eu peço, eu sei que Ele é o Pai, que Ele é Deus, e que Ele é assim. Eu não posso crer em Jesus só como filho, eu não posso crer em Jesus só como aquilo ali, eu preciso crer mais ainda. E é isso que está faltando para nós. É isso que está faltando para nós. Nós precisamos crer realmente no que Ele é. Ele é Deus. Amém? É isso que está faltando para a gente. Nós não podemos limitar. Eu vou para o Pai. Ou seja, daqui para frente, vocês... Agora, depois, quando Ele voltar, Ele volta como Pai ou como Filho? Hã? Como Filho. Do jeito que Ele subiu, Ele vai voltar. Quem vai voltar é Jesus Cristo. Ele vai e volta. Aí Ele entrega o reino ao Pai. Aí Ele vai sempre, sempre considerar Deus acima dele. E sempre vai considerar Deus acima dele. Porque Deus, Ele é invisível. Amém? É difícil entender isso, para vocês entenderem. Jesus foi e Jesus volta. Ele volta ainda como filho. E Ele vai entregar. Quem reina hoje? Quem é o rei nosso, nosso rei? O nosso irmão mais velho, primogênito dentre os mortos. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo. Ele é o nosso irmão, gente. Ele é o nosso irmão, Ele é o irmão mais velho. Ele é a mesma pessoa que esteve aqui, vai voltar. Ou não? E Deus? E Deus, Suzane? Uma tristeza, a gente fica na tristeza, né? Fica até com dó da... E Deus? Onde é que vai estar Deus? Ele. Como está em nós. Só que Deus não pode fazer muita coisa por nós, porque nós temos dificuldade para poder acreditar que Deus, a gente quer pegar, a gente quer ver. E se não tiver alguma coisa para poder materializar Deus, amém? Se você crê, você vai fazer. Presta atenção, Deus é Espírito, Deus é Espírito. Vamos ler alguma coisa aqui? Vai ajudar. Deuteronômio 10, vamos ler, já que a gente não acredita mesmo, vamos ler, né? Deuteronômio 10. Versículo, só para ler, Deuteronômio 10, Deuteronômio 10, 17.
Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas.
Amém. Você está lendo até onde?
Paulo
17. Hã?
17.
Isso. Lê de novo, por favor.
Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas.
Isso. Mais uma vez.
Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas.
Continua, por favor.
Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto.
Então, lê de novo Lê de novo, você percebe aí a grandeza de Deus. Você percebe aí uma coisa assim, mostrando para nós o que, que é Deus. Vamos lá.
Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas.
Oh, não faz acepção de pessoas, é um Deus terrível. A gente tem que parar para ver isso. Nós não podemos ficar dormindo, que você escuta, passa do ouvido para o outro, sai para a rua. Eu preciso parar para poder pensar. Assim, ó, Deus é o Senhor dos senhores. Então não existe nenhum senhor que seja maior do que ele. Ele é o Senhor dos senhores. Deus poderoso e terrível. Não é uma coisa assim para se brincar, não. Deus grande, poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas, não aceita recompensa, não aceita recompensa. Às vezes a gente faz querendo trocar, eu vou fazer isso para Deus, Deus fazer isso para mim, ele não aceita recompensa. Não aceita recompensa. Todo mundo não aceita recompensa. Então você não precisa nada, fazer nada para ele não, para ele fazer alguma coisa para você não, tá? Ele faz independente do que você faz, não é isso? Que faz justiça ao órfão. Então se tiver órfão, ele trata o órfão, ele entende a falta do pai, ele entende a falta da mãe. Nós somos maus, a gente não considera a viúva, não considera o órfão, a gente não tem misericórdia. É isso, gente, ou não? Mas por que nós somos assim? Que nós não comemos o pão. Porque a gente não come o pão, a gente quer ser uma coisa. A gente quer ser uma coisa sem comer o pão. A gente quer ser uma coisa sem alimentar de Deus, sem comer o Espírito, sem adquirir o Espírito de Deus. Esse homem formado dentro de nós que ela viu, o coração, etc, etc, é isso. A hora que você começar a considerar o órfão, ou você começar a ver a viúva com os outros olhos, você imagina o que é uma viúva, um viúvo, principalmente uma viúva, que olha do lado e não tem um marido mais, que não tem um marido e que tem a responsabilidade de criar os filhos. Você não tem misericórdia? Você não tem pena? Se você não tiver esse espírito de dó, de compaixão, de justiça, de ver as necessidades, de ver as coisas. O Espírito de Deus é assim. Se Deus estiver em nós, nós vamos ver isso. Nós vamos sentir isso. E nós vamos querer fazer a obra de Deus. Amém? Então, esse é o Deus que não faz acepção de pessoas, que vê o órfão de uma forma, que vê a viúva, né, que ama o estrangeiro. Ama o estrangeiro. O estrangeiro o que que é? Não é irmão nosso. Não é irmão, não faz parte do nosso meio. Então é estrangeiro. É assim. Isso é que é o estrangeiro. Não é da nossa congregação, não é do nosso meio, não é da nossa reunião, é estrangeiro. Como que você vê essa pessoa? A gente quer mais é que ele morra, entendeu? Não tem dó. Nós não temos misericórdia dos ladrões, nós não temos piedade dos políticos. Nós somos maus. Amém? Nós não temos ainda Deus. Nós não temos ainda Deus. O Espírito de Deus a gente não tem ainda. Deus está sendo formado em nós. Nós estamos acreditando, nós estamos querendo Deus ser formado em nós. Nós temos que comer o pão. Esse é o Deus aqui, ó. Esse é o Deus. Pelo que amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiro. Você um dia foi. Aí você, Deus, foi Deus que te tirou de lá e você agora olha para ele como se fosse uma pessoa diferente? Tem misericórdia dele, dos outros. E assim por diante. Daniel, capítulo 2. Onde é que está Daniel? Aqui. Daniel capítulo 2. Só para a gente lembrar. Daniel 2, 47. Respondeu o rei a Daniel.
Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei.
Amém. Volta aí que eu quero explicar aí o versículo 47.
Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses.
Certamente. O que eu quis dizer? Certamente. Por quê? Todo mundo sabe dessa história. Todo mundo sabe dessa história. E a prova que Deus fez para saber, a prova que o rei fez ou não. Eu quero saber se realmente o seu Deus é Deus. Porque Deus, no meu entender, o rei falando, Deus, no meu entender, é uma pessoa que sabe tudo, que conhece tudo, que fez o céu, que fez a terra e que não tem nada, nada que ele não possa arrumar, nada que ele não possa fazer. Esse é Deus. Deus, ele é todo poderoso. Deus, não existe nada, nada, nada você pode imaginar que ele não possa fazer. Aí, Daniel tem um sonho, todo mundo sabe dessa história. Aliás, o rei teve um sonho, é como se a Carmen dissesse para mim, eu falo, você teve alguma visão, Carmen? E ela falar para mim assim, tive, mas eu não vou te contar, pergunta para o seu Deus, tá, Carmen? Da próxima vez você fala isso, você fala assim, pergunta, você não tem Deus? Então pergunta para o seu Deus, qual foi a visão que eu tive? É, e ele vai te mostrar. Você não tem Deus? E aí então eu vou perguntar para Deus. Foi isso que aconteceu. O rei falou, não vou contar o sonho. Vocês não têm Deus? Por acaso tem alguma coisa impossível para Deus? Vocês vão ter que saber o sonho e discernir os sonhos. Senão eu vou matar todo mundo. Vou mandar matar todo mundo. Ele podia fazer isso, ele podia matar, ele era o rei. Amém, gente? Você acha que se Deus fizer isso conosco aqui, fica bom? Fica bom, Elo? Ficaria bom? Se Deus chegasse para nós, vocês acreditam mesmo? Então vamos fazer o seguinte. E desse um aperto na gente, desse uma chegada na gente. Daniel foi, orou, pediu a Deus, conversou com Deus, porque ele tinha, e Deus mostrou para ele, o sonho é esse, e a interpretação é essa, vai lá e conta. Aí o rei reconhece, respondeu então o rei, disse, certamente, olha essa palavra, certamente, o vosso Deus é Deus, certamente o seu Deus é Deus. pode conservar, porque o seu Deus é Deus. A gente fica, eu estou querendo esse Deus, é isso, nós estamos querendo, eu estou querendo esse Deus. Eu reconheço que ainda nós não temos esse Deus. É só eu que preciso dele? Você tem ele, Ed? Se chegar e perguntar para você, né, você chegar ou não, você vai perguntar como é que foi a visão e ele vai dar a visão para você. Você vai perguntar, se você tiver Deus, se Deus for com você, ele vai fazer igual ele fez com Daniel. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer para nós. Não é só para um, não. Para todos. É isso que Deus quer para nós. Todos. O que é religião? É uma pessoa ficar falando aqui na frente? É uma pessoa ficar pregando aqui na frente? E o resto? O resto? Só assiste, vai embora. Só assiste, vai embora. Tá? Abençoa um, abençoa outro. E até embroma um, embroma outro e vai embora. É isso? Isso que é religião. A denominação, aquilo que nós fugimos dela, que nós estamos fugindo dela a vida inteira. O que a gente quer para você, Lucas? O que nós queremos para você? Que você tenha Deus. Não era essa a ideia nossa, irmão? Adianta um? Não. Adianta os outros. Todo mundo, todos precisam conhecer Deus. Todos precisam ter Deus. Todos precisam comer o pão. O pão é distribuído, por isso que tem a ceia. A gente faz a ceia, é o mesmo pão para todo mundo. Todo mundo tem que comer o pão. Então, a Margaridinha, se ela precisar falar com Deus, ela precisa ir atrás do Ramiro? Ela precisa ir atrás de alguém? Ela precisa? Não. A Marley, se ela estiver lá passando um problema, você precisa? Não. O que você precisa fazer? Eu vou falar com Deus. Você encosta ali num canto, você vai ali para um quarto, recolha-se em algum lugar e eu vou falar com Deus. O meu Deus, ele está aqui em mim. Ele não está longe de mim, não. Eu vou falar com Deus. Você não precisa. Amém? Ele é a nossa cabeça. Ele é a nossa cabeça. Ele é o que a gente pensa. Ele é o que a gente faz. Ele é a nossa cabeça. Amém? Nós não podemos limitarmos a pendurar a cruz aqui no pescoço. Pendurar a cruz no pescoço, que é a mesma coisa. Achar que a gente tem Deus. Não. Fala com Deus, conversa com Deus. Deus precisa te ouvir. Aí, às vezes, Divina, às vezes é mais fácil ele te ouvir do que ele me ouvir. Às vezes é muito mais fácil ele atender você do que ele atender a mim. Ô, Margaridinha. Amém, gente? Aproveita a oportunidade que Deus está nos dando. Não precisa. Pode ter certeza. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o mesmo Deus de Daniel, é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Você tem dúvida, pergunta para Deus, para você ver. Vem? Vamos lá em outro lugar? Nós já fomos em Atos. Já. Atos o quê? 14, foi? 2 Coríntios. 2 Coríntios. Versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo. Todo mundo, pega aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo. Versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16.
Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo.
Repete.
Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo.
O que tem a ver isso, hein? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Daqui por diante ninguém conhecemos mais segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos deste modo. Não vou falar nada não, vocês pensem nisso, tá? Vocês vão para casa, pensa nisso. Continua lendo, filho. Assim que?
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo.
Continua.
E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.
Deus estava em Cristo. Por que eu não posso mais ver segundo a carne? Hoje eu sei. Paulo, é como se ele estivesse dizendo ali, escrevendo e falava. Hoje eu entendi que Deus estava em Cristo. Naqueles dias, as pessoas perguntavam por Deus. Perguntavam Jesus por Deus. Lá na frente, o que eles entenderam? Que Deus estava em Cristo. Mas naqueles dias, eles não viam Deus. Perguntava para ele, cadê Deus? Vamos dar um exemplo mais claro aqui. Daqui uns anos, quando eu morrer, você pode dizer a mesma coisa. Deus estava no irmão. Estava. Agora, ó. Você não aproveitou Cristo. Deus falou... Por isso é que nós não vemos mais a pessoa segundo a carne. Nós deveríamos ver Deus nas pessoas. Nós deveríamos não ver as pessoas mais segundo a carne. E sim, o Espírito. Se era de Deus ou se não era de Deus. Se você olhar, não vê mais segundo a carne. Porque Deus estava ali e ninguém viu. Deus estava ali e ninguém viu. Mais ou menos assim? Amém, gente? Amém? Agora, se você quiser Deus, você vai buscar, Bruno. Eu quero ver Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero saber onde Deus está. Deus estava em Cristo, Ramiro. E todo mundo procurando Deus. E Deus estava em Cristo. E hoje, onde Deus está? Onde Deus está? Continua, por favor.
De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Amém. Então, tem que pensar um pouquinho. Nós temos que pensar e achar Deus. Amém? Nós não podemos, vamos dizer assim, conformarmos só com as reuniões, ficar assistindo reunião, não. Você vai buscar Deus. E é isso que Deus está propondo para nós. Você vai buscar Deus. Se você quiser Deus, você vai buscar Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Você pode achar mais rápido do que você imagina. Busca Deus. Amém? Romanos 1. Romanos. Romanos 1. 21. 18.
Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça.
Lê de novo esse versículo, por favor.
Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça.
Ó, é uma injustiça a gente saber que Deus está em nós. E segurar, e deter, e não deixar Deus se manifestar. Deus estava em Cristo e ele falou: Pai, eu manifestei o seu nome aos homens, eu glorifiquei o Senhor. Amém? Seria uma injustiça. Deus está em nós e a gente fecha, não manifesta. Não glorifica. Mas na hora que a gente precisa, a gente quer dizer que Deus está em nós. E ele tem que se manifestar através de alguma coisa. E Deus, ele vai ser manifesto através de quem, gente? De quem, Toninho? Hã? Da igreja, o Erickson. Deu para entender, Erickson? Dá o microfone lá para o Eric. Eu fico feliz quando a pessoa entende. Amém? Não é uma injustiça? Vocês não concordam? Depois de tudo que Jesus fez, não é uma injustiça? A gente... Ele só pode ser manifesto ao mundo através da igreja, gente. Fala, Erickson.
Mas o senhor disse que Deus era manifesto através de Jesus. E ele vai ser também através de nós, da igreja.
Isso. E por que que Jesus manifestou ele?
Porque ele tinha Deus.
Ele fazia as obras, ele falava, ele... Ah. As pessoas viram, não, Deus está nesse homem, porque que, pelo que ele faz, pelo que ele é, pelo que ele, a gente vê... Olha, era um homem que considerava todo mundo, que abraçava todo mundo, que reconhecia, né, a dificuldade das viúvas, dos, etc, etc. E nós, Erickson? E nós?
Tem que ser assim também. Teria que ser, né?
E se nós não fizermos isso, Erickson?
Não.
É uma injustiça. Deus está dizendo assim, é uma injustiça. Não sei se vocês concordam. É uma injustiça. Eu preciso manifestar Deus, porque senão, quem vai fazer isso? Quem? Eu pergunto para vocês, quem? O mundo? Não. Ele só será manifesto através da igreja. Pai, eu manifestei o teu nome aos homens, que o Senhor, olha, eu fiz... etc. O mundo hoje não pode mais dizer que não conhece o Senhor. Eu manifestei o Senhor ao mundo. Tá? E realmente, o mundo foi dividido em anticristo e depois de Cristo. Né? O mundo conheceu, daí, uma doutrina que não tem ninguém nesse mundo que não conheça. O nome de Jesus... Não tem ninguém no mundo que, se você falar Jesus Cristo, que eles não sabem quem é. eu o glorifiquei. E lá, quando ele ora ao Pai em João, ele fala, eu dei a eles a glória que tu me deste. Eu dei a eles a glória que tu me deste. Então eu sinto responsável. A partir do momento que eu crie, eu me sinto obrigado de glorificar a Deus. Amém? Vocês concordam? Com toda humildade, com toda mansidão. Não é só expulsar, nós chamamos, não é só mandar o morto levantar. A hora que eu gostaria muito mandar o morto levantar, tá? Para vocês verem. Mas eu não, até não faço questão por enquanto disso, não. Mas eu preciso pelo menos crer que a hora que eu quiser, eu posso. A hora que eu precisar, eu posso. Eu preciso crer nisso. Mas por enquanto, deixa eu considerar a viúva, deixa eu amar os pobres, deixa eu fazer isso, deixa eu lutar contra a concupiscência, deixa eu fazer alguma coisa para glorificar o meu Deus. Deixa eu fazer alguma coisa. Entendeu, filho? Amém? A hora que você fizer, Deus vai ver que você fez. Que você fez por causa dele, você fez para glorificar. Então é porque fala assim, ó, versículo 18, Erickson, leia.
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça.
Deu para você entender isso aí? É o que nós estamos explicando. Versículo 19.
Porquanto o que Deus se pôde conhecer é manifesto por entre eles, porque Deus lhe manifestou.
Aí... Romanos 1:21. Continua.
Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorifica.
Lê o 20 primeiro, 20 ou 21.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconheceram desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato.
Amém? O que você entendeu?
É igual o senhor falou, a gente conhecendo Deus... Né? A gente não pode desprezar. A gente tem que aprender a glorificar a Deus. Eu acho assim que é uma, pelo que o senhor falou, uma responsabilidade muito grande para a igreja. Porque o povo de Deus, a igreja, vai glorificar a Deus. Então, através das obras, através dos... Então, se nós não glorificarmos a Deus, nós não vamos fazer parte do povo de Deus.
O que, que seria a igreja gloriosa?
Aquela que glorifica a Deus.
Isso. Essa vai ser a igreja gloriosa. Aquela que sofre o dano, aquela que anda a segunda milha, aquela que sofre a injustiça, que ama a Deus sobre todas as coisas, aquela que acredita no poder de Deus, na capacidade, na força de Deus. Essa aqui é a igreja gloriosa. Que o mundo respeita. Como sendo realmente uma pessoa de outro mundo. Uma pessoa de outro mundo. Essa é a igreja gloriosa. Ela vai existir? Vai. E o que nós estamos querendo aqui? Nós estamos querendo que a igreja realmente entenda essa responsabilidade dela e busque a Deus. Busque a Deus. Atos 17. Nossa, 11:30, né? Meu Deus do céu. Atos 17. Versículo 17. Versículo 23.
Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens.
Repete os dois versículos.
Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio.
É a mesma coisa se eu passasse por aqui hoje e visse aqui, nós estamos honrando a quem? Hã? Pode falar. Hã? É a mesma coisa se ele passasse por aqui e vesse assim: ó, eu estou gostando de vocês, vocês realmente assim, são esforçados e honram a um Deus, o quê? Desconhecido. Ele conhecia Deus. Os atenienses não conheciam Deus. Nós podemos também estar na mesma situação e correndo no mesmo erro. Ou seja, honrando a um Deus que nós não conhecemos. Você conhece? Você concorda, Elma? Que você, se conhecer Deus é muito pouco? Você concorda, Ramiro? Que se a gente conhece Deus é muito pouco? Não é isso? Então, mas nós estamos aqui honrando, nós estamos aqui fazendo uma coisa. Eles também faziam. Tanto é que fizeram um altar lá, etc. Existe esse Deus, Criador do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso e tal. Mas é um Deus distante, amém, gente? É um Deus distante. Desconhecido para nós. Ainda é desconhecido para nós. Porque nós falamos ontem, nós não podemos, tem que ter um cuidado com relação a isso. Crê em Jesus, mas não crê em Deus. Acredita em Jesus, mas não crê em Deus. Deus continua sendo desconhecido. Amém? Amém. Né? Acho que à noite, se Deus quiser, tem mais coisas, mas a gente... Para a gente encerrar, Deuteronômio, capítulo 9, Deuteronômio, capítulo 9. Lê, por favor, a partir do versículo 1.
Ouve, ó Israel... Hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até aos céus. Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti é um fogo que consome, e os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem dito. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegastes a esse lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. Pois, em Horebe, tanto provocastes a ira do Senhor, que o Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. E o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da congregação. Sucedeu, pois, que, ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, as tábuas do concerto.
Amém. Pode parar aí. Depois, eu só quero que vocês leiam, assim, devagarzinho, versículo por versículo aí, mostrando o seguinte. Deus falou: a hora que vocês quiserem, vocês vão entrar e os inimigos vão ser retirados. A hora que ele falava para o povo assim: sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome e os destruirá e os derrubará de diante de ti. Porque se nós acharmos esse Deus, ele vai fazer miséria por nós. Se nós encontrarmos esse Deus, ele não vai permitir que o inimigo fique brincando com a gente. Se nós acharmos esse Deus, ele não vai permitir que o inimigo fique impedindo você. É mais ou menos assim. Deus vai à nossa frente. Amém, gente? Só falta, então, toda a igreja botar no coração: vamos procurar. Senhor, onde é que, como é que faz? Onde é que o Senhor está? Responde a minha oração. Fala comigo. Começa por aí. Começa por aí. Na visão da carne, uma das visões que a carne teve esses dias, nas nossas orações, é sinal, gente, que se alguém está orando, alguém está insistindo, Deus está respondendo. Aí, o que que era? É, só para você lembrar, é assim, imagina que os pássaros voando, ela teve a visão mais ou menos dessa forma. Sabe quando aqueles pássaros vêm à tarde eles vêm aqui para o Jaó? Eles moram ali no Jaó. Aí à noite, aliás, de manhã cedinho, eles vão lá para um lugar aí onde eles ficam. Aí são vários, passa 40, 50, 100 de uma vez. E eles voam da seguinte forma, eles voam assim, ó. Aqui tem, cada... Isso aqui é um pássaro, cada disso aqui é um pássaro. Às vezes tem aqui também, ó. Tudo na ordem certinha, sabe? É assim. Mas principalmente dessa forma aqui. Principalmente dessa forma que a senhora vai aqui. Aí tem um pássaro aqui na frente. Tem um pássaro ali na frente. Você pode observar que tem um aqui. E os outros vão fazendo isso assim, tá? De vez em quando, isso aqui muda de posição, fica assim, ó. Quase reto. Quase reto. Observa isso para você ver passando. Às vezes fecha, às vezes abre, mas nunca passa na frente desse pássaro. Vai um pássaro na frente voando e os outros voam exatamente como aquele voa. Por que que Deus mostrou isso? Se cada pássaro voasse numa direção, se os pássaros não tivessem obediência, eles não achariam como... Eles confiam naquele que vai na frente, sabe que aquele pássaro vai levá-los para o lugar certo, e os outros só faz voar. E aquele outro vai levando, dirigindo lá para frente. A igreja marcha, às vezes desordenada, um numa direção, outro noutra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E é isso que Deus estava falando, que isso dificulta. Isso dificulta a gente. Falta algumas peças. E ele mostrava para a carne que faltava algumas peças. Algumas peças estavam relaxadas, dificultando. Algumas peças, então, os pássaros só fazem isso porque eles são unidos, harmônicos. Eles andam tudo na mesma direção. E aqui faltava alguma peça. Estavam como se estivesse desfalcando. Mostrou também, você já viu aquele desenho do boi? Na tábua de carne? A tábua de carne tem aquele desenho do boi? Aí tem os pedaços aqui, um. Os pedaços aqui, dois. O outro pedaço aqui, três. Outro aqui, quatro. E assim, o boi tudo dividido. Já viu aqui na tábua de carne isso aqui? Aí, o cinco, o que que é? Filé. O três, colchão. É colchão ou colchão? Hã? Com L? É colchão. Colchão. Tá? Podia ter posto outro nome, ficava mais fácil. Né? Quatro. Alcatra. Aí, gente. Alcatra. Alcatra. Né? Aí. Não é todo boi que é filé. Não é todo boi que é alcatra. Mas precisa das peças. E aí Deus mostrava que faltavam algumas peças. É claro que se não tiver o chifre, se não tiver a cabeça do boi, se não tiver uma parte do boi, vai ficar desfalcado. Amém? Então todos nós somos importantes no corpo. Todos nós temos o nosso valor. E se cada um se empenhar em buscar a Deus, cada um se empenhar realmente em buscar a Deus, não é só para você não, você está buscando para a igreja. Você está fazendo isso para a igreja. Mas se você sentar, vai dificultar. Vai. Se você parar, prejudica o outro que está andando. Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Vamos? Amém. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Meu Deus, certamente, como está próximo o fim de todas as coisas, e certamente o Senhor preocupado com a igreja, preocupado com o rumo que às vezes tem tomado as coisas, e o exemplo que nós precisamos deixar para os mais novos, a importância de buscar a Deus, de não se conformar, de não aceitar passivamente a posição que às vezes o inimigo tem tomado, não concordar, buscar Deus. Certamente o Senhor permitirá que os nossos momentos de presença de Deus seja maior. É que o Senhor realmente seja uma realidade. Uma realidade. Em nosso meio. Por isso nós te pedimos, meu Deus, com toda calma, paciência e humildade, que nós possamos reconhecer que o Senhor quer realmente nos ajudar. E que a vontade do Senhor é que a igreja possa manifestar Deus ao mundo, mostrar ao mundo que Deus existe. Deus continua sendo desconhecido para o mundo. Deus continua sendo invisível. Não é real. Quem sabe se nós podemos fazer isso? Quem sabe se nós vamos conseguir ajudar o Senhor, servir o Senhor, contribuir com a obra de Deus, salvar as vidas, de libertar os cativos, oprimidos. Imagina quantos não precisam que estão sem conhecer a Deus, Não nos deixe, Senhor, parar. Não nos deixe acomodarmos, conformarmos com a situação diante das dificuldades que às vezes o inimigo coloca em nossas vidas. Que nada possa nos separar. Nada possa nos separar. Em nada possa Deus impedir de caminhar. Amém. Ajuda-nos a lutar, a buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Amém. Amém.